Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está me ouvindo. Estamos começando agora o programa BPM, o programa Batidas por Minuto. Eu sou o Patrick Jenner e esse programa é sobre música eletrônica. Caso você ainda não nos conheça, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nos ouvir. Como eu disse, pode ser de noite, de tarde, de dia, caso você nos ouça nos nossos podcasts que estão disponíveis além do. No nosso site da Rádio Uninter, também lá no Mixcloud, procure por Patrick Soundcast, você pode nos ouvir onde bem entender, ou sempre às sextas-feiras, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Uninter. Só acessar lá, uninter.com/rádio, sempre aqui comigo. E hoje eu trouxe uma convidada especial, vocês vão saber daqui a pouquinho quem que é. A gente não vai só tocar música e ficar falando sobre elas, vamos conversar também. E a gente volta daqui a pouquinho e fica com a vinhetinha. E agora sim, estamos de volta. Quem vem conversar hoje comigo é DJ Ella Rosseto. Minha conhecida já de longas datas, né? Afinal de contas, estudou aqui na Uninter, está estudando na Uninter, né? Já foi aluna e tudo mais, mais do que aluna, DJ, produtora e muito mais. Eu vou passar uma ficha corrida da Ella, rapidinho até para vocês conhecerem mais e a gente já começa a conversar, porque no círculo da música eletrônica ela veio em uma nova era. Acompanhada pelas festas dos coletivos da sua cidade natal, Curitiba, e pela intermediação de um dos pioneiros da música eletrônica no Paraná, o Hermes Pons. Foi nas festas que seus ouvidos começaram a ser apurados para o minimal e para o techno, a princípio. Ela acabou se aperfeiçoando no house music para reter o seu amor e dedicação. A cultura eletrônica tornou-se residente nas festas Covil, Techno Ladies e Aurora Beats. Fora das pistas, podemos encontrá-la em estúdios de amigos, DJs e produtores baseados em sua cidade natal, onde ela procura sofisticar a qualidade de suas obras como produtora. Em suas produções, ela cruza uma grande variedade de clássicos contemporâneos e contemporâneos de house music, do house music ao techno, e está à frente de marcas como a Velvet Records e a Liberté Underground Club. Olá, Ella. Tudo bem
Olá,
contigo?
tudo bem?
Tava tocando ontem, então?
Sim.
Até que horas foi?
Eu, a princípio, entrei às 9h30 até meia-noite.
Nossa, foi longe.
Foi.
Foi longe. Estamos aqui gravando o programa gravado, ele não é ao vivo, então ainda que você esteja nos ouvindo às 8 horas da noite, a gente tá cedinho aqui numa segunda-feira gravando o programa. E eu chamei a Ella primeiro porque eu a conheço e sei que ela é envolvida em vários, né, projetos, assim, inclusive, né, alguns não só sobre música, mas também sobre representatividade e tudo mais. Eu acho legal trazer também essas outras faces que a música traz, que não é só a festa, não é só, né, a curtição e produzir coisas bacanas quanto à música, mas também possíveis outros projetos que venham, né, a levantar bandeiras ou a passar outro tipo de mensagem, além só, né, vamos dançar, vamos se divertir e assim por diante. Mas vamos começar do começo. Como você começou a curtir música eletrônica, ainda antes de se profissionalizar? Como que foi isso?
Então, eu entrei assim no meio do eletrônico 2015, mas eu venho de uma vertente do rock, que é o indie rock. Então, quando eu comecei a ter interesse por tocar, eu tocava indie rock, mas não tinha nenhuma técnica. Então, eu pegava, por exemplo, os audio cutters da internet e pegava as músicas e cortava elas, depois juntava, fazia fade in, fade out só. E daí postava essas coisas. E uma galera gostou assim, mas quando foi 2015 para 2016 eu conheci o Hermes e a gente só se conhecia via Facebook. E daí 2017, no comecinho, a gente se conheceu pessoalmente e ele pegou e falou: "Ah, você tem mão para discotecagem. Vou começar a te ensinar a tocar." E aí eu fiquei com ele acho que uns 2, 3 meses. E dali eu comecei a pegar coisa como profissional.
Tipo, não foi um curso, mas foi um intensivo,
Foi um
assim, né?
intensivo rápido.
É sempre legal ter contato, porque isso na vida toda, né? Não só pra quem vai seguir a carreira como DJ, né? Às vezes o conhecer as pessoas certas, né? Pra que sejam mentores pra vocês,
Sim,
podem fazer uma grande
é
diferença
bem
durante a
importante.
carreira inteira, né?
E assim, tanto para quem aprendeu autodidata ou para quem faz curso, é uma experiência muito importante.
E, de novo, sempre ter alguém que possa te dar uma mão, assim, né? Até para... Querendo ou não, né? Pô, tanta gente, às vezes, tão competente por aí, tão talentosa, não só na música, né? Mas que a gente vê não conseguir desenvolver muito, às vezes, não é o talento que falta, né?
Sim,
é você conhecer
é
uma
você
pessoa
conhecer
bacana...
É você conhecer as pessoas e você conseguir se inserir com as pessoas certas.
Sim, e também pessoas que sejam gentis,
sim,
né? E
isso no meio
humildes
da música,
o suficiente para dar essa mão também, né?
Isso na música é um problema, às vezes, um pouco sério.
Por quê?
Porque tem gente que mexe bastante com o ego.
Uhum.
E isso é um problema.
É, né? Mas isso... Sim, entendo. Porque uma coisa é perceber que você ajudando o outro, você não vai se diminuir ou vai, né, minar o seu próprio mercado de trabalho,
exato,
né? Não é muito por aí, ao meu ver. Mas você começar lá com o indie e daí como que foi transitando para
então, o
eletrônica?
primeiro lugar assim que eu toquei foi o VU.
Uhum.
E eu tocava, acho que 2 a 3 vezes por mês nos sábados, quando eu tinha Rock Me Baby. Foi dali que eu comecei a migrar mais pro indie tronic. E daí, quando eu peguei, assim, mesmo a música eletrônica, eu saía nas festas dos coletivos independentes, por exemplo, Redoma, Repulsa, e a pegada era mais techno mínimo. Então, foi dali que veio o interesse mesmo pela profissionalização e eu comecei a tocar techno.
É, para quem tá ouvindo a gente já de fora de Curitiba, vê uma balada, né, aqui de Curitiba. Explica um pouquinho pro pessoal, né? Muita gente ouve, gosta da música, mas não necessariamente sabe todos os termos. O que que é minimal?
Minimal, ele é a junção do techno com um pouco do micro house. Então, ele é mais reto, ele tem alguns elementos alegres do house, mas ele tem um pouco da introspectividade do techno. E não que BPM importe, mas geralmente ele tá ali entre os 126 até os 130, ou um pouco menos.
Bacana. Porque o programa passado a gente falou sobre house e eu sempre, né, trago um pouquinho de informação desse tipo também para quem está ouvindo, né? Vai que se interessa e sabe um pouquinho mais sobre tudo isso. E daí então você acabou se ficando mais no mínimo mesmo até hoje, assim?
Hoje eu já perdi, assim, aquela coisa de, ai, gosto do techno, gosto do mínimo, vou continuar tocando isso. Eu peguei o techno pelo menos uns 2 anos, assim, pra pegar a experiência e por ser um gênero talvez mais fácil de mixar, porque não tem vocal e é bastante elemento muito parecido entre uma track e outra. Aí, quando eu comecei a me profissionalizar com o Emes, ele me mostrou o House Clássico, que é o House Chicago. E dali, eu peguei amor, assim, a primeira vez ao House. E deixei totalmente de fora o techno na minha vida.
Sério?
Mas nos meus pendrives tem techno e em alguns casos eu ainda toco. Mas não é a minha preferência mais.
É porque tem muito disso, né? De você como pessoa gostar de algumas coisas e daí como artista ou como
Sim.
profissional, também tem que se adaptar um pouco para poder ter o
É,
mercado, né? Porque
sim.
senão você fica só muito bitolado no que você gosta e acaba não podendo, às vezes, trabalhar em possibilidades
Sim.
diversas se você não é flexível o bastante para se adaptar ao lugar que você vai tocar, às gigs que você tem.
Assim, foram poucas as gigs que eu toquei techno. Acho que do ano passado pra cá foram umas 3, 4, assim, no máximo. O meu forte mesmo, e as pessoas me dão uma certa notoriedade, é pelo house. O meu house, ele é mais voltado para o contemporâneo, mas tem uma pegada um pouco do clássico, assim. E aqui, onde a gente mora, Curitiba, é uma cidade que tem pouco disso. Que seja uma coisa clássica, sexy, mas que não deixe a desejar, sabe?
Sim, que não fique com cara de antigo,
É
talvez.
muito old school, assim.
Porque você tem, né? A gente tava falando da gig que você fez ontem. E das adaptações que você tem que fazer também conforme o local, né?
Isso.
Nem tudo é uma
Né?
balada,
Nem tudo. Nem
né?
tudo pode ser muito agitado e nem tudo pode ser muito
Você tocou o
parado.
que ontem, mais ou menos?
Ontem eu fui pra linha do Deep, Adriatic, Deep 88, Aninha, com a Antonella Gampietro, são acho que as melhores referências, assim, com um pouco do Deep e que dá pra misturar com House.
Então, já que estamos falando da Aninha, e da Antonella. Né, a música que a gente vai ouvir agora, todas as músicas de hoje do programa foram escolhidas pela ela. Né, sempre que eu trago convidado aqui, eu peço, escolha as músicas para tocar, né? Acho que nada mais justo a pessoa vir até aqui para conversar comigo e também tocar as músicas que gosta. Então, a ela falou, entre elas, né, a gente vai ouvir uma música da Aninha e da Antonella, a Gianpietro, que se chama Feelings. Ela está no álbum Finest NY House de 2015. E fala um pouquinho sobre essa track, por que você escolheu?
Eu gosto bastante dessa track da Aninha com a Antonella, porque eu acompanhei pelo Instagram um pouco do processo. E elas duas são pessoas incríveis. Já tive contato assim rápido. Com a Aninha eu sou um pouco mais próxima. E essa track faz bastante sucesso quando eu toco.
Uhum.
Por ser um deep, não muito introspectivo, mas ele é bem, uma pegada bem sexy.
Uhum.
E ele combina bastante com a grande maioria das coisas que eu toco do house.
Uhum.
E Feelings, como o próprio nome já diz, ela desperta bastante coisa, assim, interessante no decorrer da track.
Sentimentos, né, Feelings, sentimentos. A Aninha, que é minha conterrânea lá de Santa Catarina. Você também é de Santa Catarina?
Eu sou daqui, natural.
Você é daqui, né? Mas você tá sempre?
Sempre em Balneário, Itajaí.
Uhum.
Agora com mais frequência.
Porque tá tocando lá?
Não, porque eu namoro...
Ah, tem motivos. Tem motivos além dos...
um praiano, como eles chamam.
Muito bem, melhor motivo não tem. Então agora a gente vai ficar com a Aninha, Antonella e Gianpietro com Feelings. Estamos de volta com o BPM e aqui comigo ainda ela, Rossetto, que vai conversar conosco até o final do programa. Ela ainda vai falar sobre seus projetos, sobre as labels, sobre os estilos de música que vão tocar ainda aqui no programa. Mas antes, eu estava até conversando agora quando a música estava tocando com ela, que ela tem muitos gigs, tem muitas coisas para acontecer até o final do ano, vai tocar, já disse, ah, eu tenho coisa acontecendo agora dia 26, 27, 28, 29, 30. E daí eu disse, o nosso programa vai ao ar só dia 30, então não adianta dizer toda a sua agenda, né? Tem que jogar um pouquinho mais para frente, mas conta aí, depois do dia 30, o que está acontecendo na tua vida, o que, que as pessoas, onde as pessoas podem ir para te ver, te conhecer.
Então, dia 1º tem duas datas, uma vai ser no Clube Inbox. É, o line 100% feminino, ele começa a partir das 4 da tarde.
Nossa, é cedinho então.
É, mas eu vou pegar o horário das 11h30 até 1 da manhã. Então, nesse line tá eu, a Gabi Lima, professora da IMEC, a Solari, que é a Gil Arcângelo, e aí eu não vou conseguir lembrar o nome da última pessoa, me desculpa.
Mas dá para procurar pelo evento, como que é o nome do evento?
Fleurs,
ok. Será que essas 4 horas vai ser lá fora, assim?
Isso, vai pegar a parte externa e depois vai pra interna.
Que é bem gostosinho, assim, eu mega recomendo, assim, quem não quiser pegar muito pesado, né? É. Dá pra chegar mais ou menos cedo, ficar lá bebendo de uma coisa, ali fora, se tiver um tempo bom, ajuda, porque é uma parte bem bonita, né? E eu acho que é uma boa pedida pra quem não, talvez, queira pegar tão... tão pesado, daí fica, ouve ela e tranquilinho, vai pra casa, né?
Mas, antes do Inbox, eu estarei no Lounge Batel a partir das 7h30 da noite, no after da parada.
Tá, me informa que dia que é?
Vai ser dia 1º, tá. Que é no domingo.
Tá.
1/12, tem essas duas datas, eu fico das 7h30 até as 10h30 no Lounge Batel, eu e a Renata Freak.
Tá.
E são 4 horas com muito house.
Eu não conheço ainda o Lounge Batel, então eu não posso dar muitas informações. Né? Como eu falei, da Inbox vai lá e fica lá fora aproveitando o sol gostosinho, né? Mas é um dos lugares que eu quero ir. Mas, além de você, né, ter essas gigs, ter esses jobs que estão aí para vir, você também tem uma série de projetos, né? Que não é, não é só isso. Daí você tem... vamos começar do começo, pelo menos, que está na minha ordem aqui, né? Que a Velvet Records e a Liberté Underground, o que, que são? Como começaram?
A Velvet a gente iniciou em 2015 e a gente tem material já dos produtores locais. Ele tem mais ou menos a ideia do Fazedores de Som, que é de um grande amigo meu de São Paulo, Marco Blasques, que é pegar DJs e produtores locais e fazer uma compilação e lançar... todos os meses.
Compilações?
Isso, compilações de 15 tracks.
E lançam por onde?
A gente lança pelo Bandcamp, mas o nosso Bandcamp, infelizmente, está abandonado. Porque a gente deu um tempo e eu passei a me dedicar só à Liberté. Que foi a ideia de um amigo também de São Paulo, que a gente se reuniu. E como a gente tinha bastante coisa em comum, a gente resolveu startar esse projeto. Mas, por enquanto, a gente não está lançando nada, a gente está só coletando material e mexendo com podcasts. Inclusive, o próximo podcast que vai ao ar amanhã é da Aninha. E a gente lança nas terças e quintas, a partir do meio-dia.
E onde as pessoas podem ouvir?
mixcloud.com/liberté_underground_club, tudo junto.
Ok, Liberté... Underground Club. E como que é feita a curadoria? Como que vocês acham essas pessoas? Como que vocês escolhem para fazer parte desses podcasts?
Então, no podcast a gente não tem nenhuma restrição. A gente é adepto a todos os gêneros. E a gente deixou aberto uma publicação no Facebook para DJs de todos os lugares mandarem por e-mail um set, uma foto e o release para a gente poder divulgar isso. E a ideia da Liberté é exatamente isso. É juntar o maior número de DJs e produtores possíveis de todas as regiões dentro e fora do país. E divulgar isso, fazer as pessoas crescerem juntos.
O que é legal também, né? Porque às vezes, claro, há que se ter talvez uma linha, né? própria de estilo.
Sim.
Mas como aqui no programa, e como você falou aí, né, da Liberté, que você é aberto, né, à divulgação de vários outros também.
Sim,
né?
Eu acho que não é legal a gente restringir, ainda mais porque a gente já tem essa separação de gêneros. E isso, às vezes, pode criar um problema bem grande e fazer várias panelinhas, e eu acho que isso não é legal. Isso não contribui para a cena.
É, querendo ou não, né? De certa forma, um gênero, pelo menos aqui no Brasil, um pouquinho até marginalizado, né?
Sim.
Cheio, talvez, de uns estigmas errados. E se você fecha mais ainda...
Fica muito mais difícil.
É mais difícil e é pior para o próprio meio como um todo, né? Não estou falando só para quem toca techno, ou só para quem toca house, ou ainda para outros, né? Para quem toca prog, ou o que for.
Sim.
Né? Eu acho que quanto mais unidos...
Mais fácil
mais
fica.
Força tem, né? E mais...
E mais público também.
Mais público, mais profissionalismo acaba passando
também,
né? Que muita gente que vê de fora e não conhece. Porque é um mercado que está aí há muito tempo.
É.
E que gera bilhões de reais para o país.
Sim, a indústria musical, né? É um dos meios que mais cresce. Eu estava fazendo um levantamento, assim, para o artigo que eu vou escrever sobre música eletrônica. Foi, acho que, uma matéria da Fauze. Se eu não me falha a memória, que fala que 25 milhões de brasileiros preferem a música eletrônica.
Não, é só ver, né? A quantidade de festivais que tem, as quantidades de baladas que tem, né?
Sim.
O que gera de... não só de renda para esses lugares, mas também no despontar de nomes importantes para o exterior, né? E, de novo, independente do gênero ou de gosto pessoal, não dá para negar que um dos maiores nomes internacionais de música... contemporânea, né? Brasileiras são de música eletrônica.
Sim.
É claro que a gente tem Pablo Vittar e tem Anitta e não sei o quê, mas junto com... né,
o eletrônico
tem
que faz
eletrônico
o campo.
Brasileiro tocando fora muito, assim.
É, Vintage, Alok, assim, a base mais comercial vende muito.
Sim, né? E várias vezes top 10 no Spotify internacional, né?
Sim.
E não dá para ignorar. O que muita gente não sabe é que eles são brasileiros.
Exato.
Né? Toca fora, ouve, não sei o quê. Até gente que não é tão
do meio do eletrônico.
Do meio do eletrônico conhece as músicas e não sabe que são brasileiros.
Sim.
Né? E que movimentam um mercado bilionário,
forma...
né? Internacional. Isso é bacana. E por isso que é totalmente louvável essas atitudes de tentar ampliar mais e abraçar mais do que excluir e separar. E a gente já vai para a nossa próxima música. Ela vai falar um pouquinho dela, que se chama... é da Cinti. Né? A música se chama Ada Lovelace. E fala um pouquinho por que escolheu essa track.
Cara, essa track da Cinti, para mim, é uma das melhores. Faz parte de várias compilações de música eletrônica belinense. Essa música tá no 803 Crystal Grooves, se eu não me engano, é a segunda compilação, porque a Cynthia tem lançado bastante projeto, assim, dentro dessa sublabel. E, além disso, ela administra outras 4, 5, Best Field, Best Models, Your House, tem um programa na Rádio Fritz. E, cara, a Cynthia é uma produtora de mão cheia, voltada para o house music mesmo, contemporâneo, e um pouco da disco. E essa música é exatamente isso. Meio house, meio disco, e ela combina com a grande maioria das pistas, assim, que eu passo ou que eu escuto, assim, de outros artistas locais.
E o bacana é que hoje não tem desculpa, né, gente? A Fritz, que a Ana falou aqui, é uma rádio alemã, que você consegue ouvir facilmente, né? Tem vários players aí que vocês conhecem, aplicativos de celular que você pode pegar rádios do mundo inteiro, inclusive a Fritz. Eu tenho ela nas minhas preferidas,
sim,
lá no meu app de escutar a rádio. E uma curiosidade, a música se chama Ada Lovelace, que foi uma condessa. Nascida em 1815, pense nisso, porque ela foi considerada a primeira mulher não é a primeira mulher, a primeira pessoa programadora de computadores. A história, antes de existir computadores, ela fazia, né, algoritmos que levaram à criação, isso, entre outros, do computador, né? A criação do computador não é dela, mas a dos algoritmos foi uma mulher no mundo, né? Foi a primeira pessoa no mundo a criar esses algoritmos de programação, né? Todo mérito para ela e dá nome a essa música que a gente vai ouvir agora, Ada Lovelace. Estamos de volta, vocês acabaram de ouvir Cynthy com Ada Lovelace. Eu continuo aqui com a Ella Rossetto. E ela falou um pouquinho sobre a música anterior, né, e tudo mais, e sobre a própria Cynthy. O que me levou a pensar, o que, que te influencia para tocar o seu próprio som? Você tem referências, você tem, claro, você tem os estilos que você disse já, que curte, que usa, né, nos teus sets, mas tem alguém que você diga, ó, essa pessoa, ou essa, ou esse estilo, ou esse selo, acabaram me influenciando como artista?
A Cynthy com certeza é a minha maior referência, porque ela tá ativa desde os anos 90 e ela traz muito a cultura do vinil. É muito difícil você ver ela usar a parte digital. Ela usa, mas com muita pouca frequência.
Uhum.
E ela administra labels que só vendem e prensa discos.
Uhum.
Então, essa foi a parte mais, assim, que mais pesou, assim, e que eu levo ela como uma referência. Aí, além dela, tem a Aninha, tem a Antonella, tem um pouco do Adriatic,
uhum,
Tecno, Extra Eldit, mas do House, assim, referência masculina são muito pequenas.
Uhum. É, porque você acaba criando também uma persona, né? Porque você tem o seu estilo, não sei o quê, mas também você faz esse recorte de dizendo, ó, a minha maior parte das referências são femininas, acaba, né, criando uma coisa mais concisa dentro do seu estilo, o que é uma coisa legal também, né? Uma
Sim.
coisa bacana. E falando em mulheres, né, tocando e tudo mais, a próxima que a gente vai ouvir se chama Daniela Lalu. Só deixa eu fazer um parêntese, que agora eu lembrei que você falou de vinil, não sei o que, eu acho que tem uma cara diferente quando as pessoas tocam em
Sim.
vinil, né? Já vi várias apresentações que o set inteiro era
você
só vinil.
Escuta aquele chiadinho maravilhoso do vinil.
É outra coisa, sei lá, né, não...
Não tem compreensão nenhuma, praticamente.
Eu não consigo nem dizer o porquê que é diferente, mas é diferente, né?
Sim.
Soa diferente. E por isso, não só por isso, mas é um dos motivos que o mercado do vinil está se revigorando e, inclusive, voltou a ter produção com fábricas de vinis no Brasil.
Sim.
Coisa que tinha sido extinta.
Extinta.
Né? E que muito disso é por causa da música eletrônica, não é unicamente... Mas a música eletrônica trouxe a ponto de fazer voltar a abrir fábrica de vinil no Brasil e ter uma produção constante, inclusive para exportação.
A minha referência, assim, masculina e que tem alguns discos prensados pela Sony é o Duda Rezende. O Duda já esteve aqui comigo ano passado na Semana Acadêmica da Uninter.
Uhum.
E ele é um produtor de mão cheia, assim, de house, e as referências dele são oitentistas, noventistas.
Uhum.
E é um negro.
Uhum.
Não é um artista branco.
Que também tem, né, a sua importância por isso, né?
Sim.
Eu não entendo muito quando as pessoas dizem, ah, mas é um artista independente da cor, isso daí, ou independente do gênero, né? Não, né? Existe...
A cor pesa bastante.
Claro.
Indiferente, assim.
Não só pela representatividade, mas pelo background, tudo.
Exato.
Que a pessoa traz consigo por isso, não só pela cor, ou seja lá, pelo que for.
É, e a grande maioria dos gêneros vem da origem negra.
Sim.
Não foi um branco bonitinho que foi lá e criou.
Que eram transgressores e daí passou a ser mais mainstream, mas porque essa transgressão veio dessa vontade de dar voz aos... Né, aos que eram separados e não tinham tanta voz assim. Imagina, hoje a gente ouve jazz, por exemplo, como se fosse uma música de velhinhos, né? Que toca nas rádios lá na Ouro Verde. Mas o jazz foi um gênero extremamente... sofreu preconceito por ser um gênero criado por negros e eram vistos pelas famílias brancas de elite como um gênero que era, né, um subgênero, uma coisa que não era para os brancos, e olha o que se tornou, né? Para ver como é tudo questão de perspectiva e de quebra de preconceito. E agora a gente vai passar para a nossa próxima música, que é da Daniela Lalu. Estava até falando com ela que eu achei que ela é nas pesquisas, que ela é de Berlim mesmo. Ela falou, ela tem muita influência latina e pelo nome leva a entender, né? Eu sei que ela fazia música anteriormente, antes de 2008. Ela era instrumentista de outros gêneros, né?
Sim.
E daí ela passou para a eletrônica. Você disse que ela tem muita pegada latina.
É, ela tem bastante influência, assim, do México, Bolívia, mais voltada para o sul aqui, Argentina, Chile, Paraguai, Bogotá, na Colômbia. Ela pega bastante essa cultura, assim. E é bem curioso porque ela não faz DJ set. Ela usa live. E agora, assim, na minha concepção, eu vejo que live tem atraído bastante gente.
Sim.
A fazer, mas não é um processo muito simples.
Imagina, né? Fazer ao vivo, né? É outra coisa do que levar seus sets, né? É. Mas também dá outra cara às apresentações.
É uma coisa bem específica, assim, para as pessoas também, e tem suas particularidades.
Não é quem acha que DJ chega lá e fica dançando e apertando, fingindo que aperta o botão, não é isso, né? A moça vai lá e faz na hora, né? E isso é muito bacana. Portanto, ficamos agora com Daniela Luz com a música Did You Ever? E a gente tá voltando, acabamos de ouvir Daniela lá, Luz, com Did You Ever? Bárbara estava aqui dentro do estúdio dando seu ar da graça. Talvez vocês ouviram uma risadinha, mas tudo bem, faz parte. Nossa equipe animada hoje, nessa segunda-feira de gravação de manhã. O sorrisão do Evandro me olhando agora lá de fora do estúdio. E assim a gente vai, porque querendo ou não, música eletrônica é para dar também uma animada nessa vida, por que não? E aqui comigo continua ela Rosseto, que vai falar agora um pouquinho sobre os seus outros projetos, né? Que a gente tem dois, que são a Technoladies e a 3345. Conta um pouquinho para mim sobre isso, por favor.
A Technoladies veio de uma gig em março deste ano e foi...
E o que, que é?
A Technoladies é um coletivo de música eletrônica feminina. Ela veio com a predominância do techno, mas ela abre espaço para outros gêneros, que seriam as subvertentes. E quem faz a curadoria é a Marina Silva, a.k.a. Silva, aquela maravilhosa. E foi indicação do Edu Castilho para eu tocar no, na edição do Dia das Mulheres na Tecnoleires, que foi em Ponta Grossa, no Cavan 77. E eu era a pessoa ali que mais tinha cara de house e acabou que as pessoas não me conheciam e perguntaram mais sobre mim. E eu acabei ganhando a residência através da Marina. Foi uma coisa, assim, muito espontânea e foi de imediato. Foi até meio assustador, de certa forma. Mas é um coletivo que já está há bastante tempo trazendo a cultura para o interior do Paraná. Nessa edição que teve no Dia das Mulheres, tocou eu, a Paty, que é de Irati, e a Marina, que agora reside em Balneário. E o Cavan é o único espaço que tem eletrônico em Ponta Grossa.
Tá. Não conheço Ponta Grossa, não posso dar minha
Ponta
opinião.
Grossa
sou incapaz de opinar.
Ponta Grossa é uma cidade super pequenininha, pouquíssimos habitantes, mas a cultura ali, a gente vê que ela tem sido fomentada do jeito certo e que a cidade está crescendo. E a melhor parte é ver que música eletrônica está até nas pequenas cidades.
É, né? Porque se expande, não tem porquê, né? Não tá.
Né?
Mesmo sendo no interior, talvez eles tenham uma pressão muito maior de outros estilos, né? Como a dominância do sertanejo e tal, mas por que não curtir outras coisas também, né? E tem também o 3345.
É, 3345 Arts é de São Paulo, é uma agência que fomenta a cultura house music, é design, fotografia e pouquíssimos DJs que têm grande reconhecimento ali. E eu sou a única que é de fora de São Paulo.
Legal também, que mérito, né? Porque sabemos, né? Para artes, no geral, é tão difícil ser de fora de Rio e São Paulo. E conseguir colocar o nome fora, né? É um passo a mais que a gente de outras regiões
muito fechado, assim,
tem que dar, né? Para conseguir aparecer. É, que eles já estão um pouquinho à frente só pelo fato de estar lá em São Paulo ou no Rio. E para a gente ir chegando à conclusão do nosso programa, ainda temos uma música para tocar no finalzinho. Ela se tem mais gigs para falar sobre a gente, sobre mais lugares que as pessoas podem te ver.
Sim,
quais são?
Para você que mora em São Paulo, eu vou estar essa semana nos dias 28, 29 e 30.
Não, calma, de dezembro?
De novembro.
Foi-se.
Foi-se.
O programa vai ao ar dia 30, depois do dia 30.
Depois do dia 30 tem dia 7, que é White Noise. Vai ser no Didi Unibar, ali na PUC. Rolê maravilhoso. Predominância de techno e house, mas com pessoas maravilhosas. Dos coletivos Odara, Oh My House, Covil e outros coletivos que agora eu não consigo lembrar o nome porque é muita gente. E
se juntando para fazer uma coisa bacana.
Sim. É a segunda edição da White Noise. E é um público extremamente animado e vale muito a pena vocês irem.
Muito bacana. E quem quiser te ouvir fora das suas apresentações, fora dos seus jobs que tá tocando aí em todos esses lugares que você falou, pode te achar como?
No Instagram, @lr.dj. Mixcloud, ela underline DJ, o mesmo nick para o SoundCloud. E Facebook você encontra como Ella Rosseto.
Ok,
tanto
Ella Rosseto.
Tanto o perfil pessoal quanto a page do Facebook.
Ok, tanto no pessoal quanto no profissional, ok, achamos a Ella Rosseto em várias plataformas. Eu quero te agradecer muito por ter vindo ao programa de hoje, por estar aqui comigo e conversado e mostrado um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado, Ella.
Obrigada.
Ok, e a gente vai agora para a nossa próxima e última música do programa. Antes, quero falar para vocês nos ouvirem, né? Não posso esquecer que sextas-feiras a gente está às 8 horas aqui na Rádio Uninter, né? No uninter.com/rádio. Nosso Face, caso queira, né, ver outros programas, ouvir mais sobre a Rádio Uninter, talvez ver alguns lives que estão lá também de outros programas e também mandar mensagens para a gente, por que não? Falando sobre gêneros que você quer ouvir, mandando sugestões de música, por favor, fique à vontade lá no nosso Face, que é facebook.com/radiouninter. Pode mandar mensagem por lá. Eventualmente eu tenho recebido mensagens também, tanto desse programa quanto do outro que eu faço, que se chama Soundtrack, é um programa sobre trilhas sonoras de cinema. Também pelo meu Messenger, não se acanhem, podem mandar, me achem lá no Face, podem mandar, não acho ruim nada. Também é outro caminho para vocês mandarem sugestões e participações, por favor, estamos abertos de todos os meios, contanto que você participe e mande, a gente está aceitando. Os podcasts do programa BPM, como do do Soundtrack, você acha lá no Mixcloud, enquanto ainda não estão lá na rádio, no site oficial da Rádio Uninter. Você pode procurar lá por Patrick e vai procurar lá Patrick BPM ou Patrick Soundtrack, como você bem desejar. Quero agradecer mais uma vez a minha equipe de produção que está aqui na rádio comigo gravando o programa, a Bárbara Carvalho e o Evandro Tozinho, toda a equipe da Rádio Uninter, da Uninter Notícias e dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Quero agradecer mais uma vez a ela por ter vindo participar aqui do programa. Meu nome é Patrick, eu me despeço e vocês ficam agora com Carrie Chandler com Atmosphere.